Bom dia. No programa Psicologia em Foco de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre a solidão. A solidão, apesar dela ser algo sentido a um nível universal, digamos assim, ela é ao mesmo tempo muito complexa e é um sentimento único para cada pessoa. A solidão, ela não tem uma causa única comum, né? Por isso que a prevenção e o tratamento depende muito, né? Varia bastante de pessoa para pessoa. Por exemplo, uma criança solitária, né, que luta para fazer uma amizade na escola, ela tem necessidades diferentes em relação a um homem, por exemplo, a um idoso solitário que perdeu, digamos, a companheira recentemente. E a solidão, ela conduz a um sentimento de vazio, né? Nós nos sentimos sozinhos, nos sentimos indesejados, a gente se sente como se não pertence àquele grupo, né? Como se ninguém nos quer. E nessas situações, as pessoas anseiam muitas vezes o contato humano, mas o estado de espírito, aquele estado mental, que a pessoa se encontra, faz com que seja mais difícil se conectar a outras pessoas. A gente sabe que a solidão, não é necessariamente sobre estar sozinho, né? Pelo contrário, ela é aquela percepção de estar sozinho e isolado. Por exemplo, quantas vezes você já se sentiu sozinho em um ambiente cheio de gente? A solidão, ela é muito atribuída à baixa autoestima. As pessoas que não têm confiança em si mesma muitas vezes acreditam, né, têm aquela crença que elas não são dignas ou que elas não merecem atenção ou respeito de outras pessoas. E isso pode fazer com que, levar essas pessoas ao isolamento e assim a solidão crônica, né? São pessoas que têm dificuldade muitas vezes de se encaixar num grupo, né, de não se sentirem autoconfiantes de participar daquele grupo, né, ao menor sinal de rejeição, né, já se vão se isolando, né, vão saindo desse grupo. Então a gente acaba entrando em outra questão, né, que a solidão ela pode ser apontada como uma das possíveis causas da depressão. Né? E preocupantemente, o contrário também é verdadeiro, porque a depressão é também uma das possíveis causas da solidão, já que ela pode levar a pessoa a um estado de isolamento, aquela sensação de desesperança, né? A ideia de que a vida não vale a pena. E uma pessoa solitária, ela quase nunca compartilha seus sentimentos. Por isso que, diante de situações negativas, ela absorve sozinha o peso dos problemas, né? O que reforça ainda mais a sensação de estar sozinho para resolver. Né? Isso faz com que o cérebro então entenda que o corpo está sob estresse e provoque nele reações imediatas, como aumento de pressão, né, dos níveis de colesterol, por exemplo. Então, o corpo acaba também por sofrer os efeitos da solidão. É importante a gente destacar a ideia de que solidão não é o mesmo que estar concentrado em si próprio, né? A gente sabe que um pouco de isolamento, um pouco de recolhimento, né? O autoconhecimento, ele pode até ser saudável, ele é saudável. Porém, podem ser momentos de desenvolvimento pessoal, reflexão e crescimento. Só que ele só vai ser proveitoso quando ele é de livre escolha, bem administrado e temporário, né? Ele deve ser apenas um desligamento temporário dos outros e daquele mundo que o cerca. Mas quando se torna uma condição permanente por falta de opção, uma fuga, né, uma negação à criação de vínculos, uma falta de saber como se socializar, ela deve ser analisada com calma e com a ajuda de um profissional, como psicólogo ou um psiquiatra. Essa sensação de vazio, essa sensação de isolamento, ela é extremamente desagradável e ela é extremamente prejudicial, tá, a saúde emocional daquela pessoa. E em casos mais extremos e mais graves, extremamente incapacitante, né? O importante é que a gente seja capaz de respeitar a nossa individualidade, construir nossa felicidade, dosando da melhor forma a convivência conosco e com os outros. A solidão, Ela está presente na nossa infância, ela está presente na nossa adolescência, ela está presente na vida adulta, ela está presente na velhice também. A solidão na infância, a gente pode dizer que ela não ocorre somente pelo abandono propriamente dito, né? Ela pode ser muito danosa quando ocorre por negligência, por falta de cuidado, por falta de atenção, por falta de carinho e por falta de convívio. A solidão da vida adulta, né? Ela pode surgir, por exemplo, no decorrer de um relacionamento, falta de correspondência ou dificuldade de comunicação, né? A vida agitada, a sensação de que eu estou sozinho no mesmo, no meio de uma multidão, ela também é muito comum, né? As pessoas não se olham, não interagem, né? Aquela sensação de deslocamento por falta de identificação com os valores, ela é bastante comum e bastante relatada na vida adulta. Né? A perda de vínculos familiares, seja por morte ou seja pela ausência, elas causam uma profunda sensação de desamparo e solidão, né? Como é o caso da síndrome do ninho vazio, que normalmente afeta mulheres de meia idade que dedicaram a sua vida aos seus filhos, mas se veem naquele momento completamente solitárias depois que os filhos saem de casa. Quando nós falamos em solidão na terceira idade, nessa fase, né, é que a pessoa normalmente já está aposentada e com a avançada idade pode perder muitos amigos, familiares próximos, né? Os filhos com a vida, família, rotina, podem ter pouco tempo disponível. E a solidão, ela passa a ser como um fantasma, né, a ser enfrentado pelas pessoas mais velhas. E infelizmente a gente sabe que existe muito abandono de idosos, né? Sobretudo na ocasião do aparecimento das doenças degenerativas, como o Alzheimer, o Parkinson e entre outras. O idoso, ele pode sentir grande solidão, pois em muitos casos as visitas são escassas ou até inexistem, né? E a mudança tira da rotina e da sua zona de conforto. Eles podem se sentir injustiçados, né? Sentimentos profundos de inadequação. Podem sentir que eles representam um peso à família, né? Ou de que são simplesmente descartáveis. É um quadro extremamente triste, e especialmente para quem pode, ter passado grande parte da vida dedicado à sua família. É muito importante que a gente tenha uma atenção especial a eles nesse momento, né? Pois esse sentimento ele pode ser amenizado com muito carinho e muita companhia. Como a gente pode combater a solidão? Existem pequenas ações que elas podem diminuir esse sentimento de solidão, né? Por exemplo, entrar para um grupo de atividades, né? Pode ser uma ótima opção, seja relacionado a algum esporte, alguma atividade artística, alguma terapia ocupacional, centros de voluntariado, né? Pois é mais fácil se integrar a um conjunto de pessoas que compartilham interesses comuns, com certeza. Outra sugestão é investir nas relações sociais, né? Promovendo pequenos encontros, fazer e receber visitas, telefonar para amigos, né? Também, buscar a companhia de um animal de estimação, né? Que são sempre criaturas muito afetivas. É importante a gente pensar também que a sensação de solidão ela possa ser decorrente daquilo que as outras pessoas não nos oferecem ou nos deixam de oferecer, né? Só que muitas vezes ela pode ser fruto também do próprio auto-isolamento. E nesse sentido, é preciso assumir a parcela de responsabilidade que a gente se coloca, então buscar restabelecer as relações antigas ou criar novas, né? É importante a gente lembrar como aquele médico e pensador americano dizia, né, que a felicidade ela é um bem que se multiplica ao ser divididos, ser dividido. Ter pessoas com quem dividir a própria vida é, de certo modo, predispor-se a ser mais feliz. Aceitar que pode ser necessário ajuda para abrir essas portas pode ser um primeiro e importante passo para enfrentar a solidão e melhorar a própria vida. Nesse momento em que a gente está vivendo, né, dessa pandemia, a gente pode continuar estar junto de quem a gente ama, mesmo à distância, né? A gente pode agora, nesse momento, fazer uso das tecnologias, né? Das diversas tecnologias, para não deixar esse sentimento nos invadir. Né? A gente tem dois contrapontos. A gente pode dizer assim: é um momento importante de autoconhecimento, é um momento importante de autorreflexão, é um momento importante de contato consigo mesmo, né? De se conhecer. E quando você se conhece, você também pode se respeitar. Você sabe até onde você pode ir, você conhece o seu limite, você aprende a dizer sim, a dizer não para o que você gosta e o que você não gosta. Mas a gente tem que sempre saber dosar. Né? O equilíbrio, ele é essencial. Né? Então, até aqui, sim, eu estou num momento de autoconhecimento, de autorreflexão. A partir daqui, não, não é mais saudável. A partir daqui, eu preciso me reconectar, mesmo que nesse momento à distância, com os meus amigos, com os meus familiares. Né? Como a gente disse, sempre buscar o equilíbrio. Né? Vamos dar atenção aos nossos idosos, né? Vamos cuidar de quem a gente ama, né? Não vamos permitir que esse sentimento, que a solidão, faça parte das pessoas que a gente ama. Tá bom? Uma boa semana e um abraço a todos.